Olá, gente. Estamos começando mais um Falando Sobre a Palavra. Estamos aqui hoje, Fauner.
Kéteri. Alana.
E Pastor Diego.
E o tema de hoje é obediência e rebeldia. Quando que um coração se torna rebelde? Em qual ocasiões cabe a obediência? E quais ocasiões? Porque muitas vezes a gente acha que é só vontade própria, né? E na verdade a gente está se rebelando contra os nossos pais, contra a nossa mãe, ou até mesmo contra Deus, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com o nosso coração. Porque a própria palavra de Deus mesmo vai dizer, né, que o coração do homem é desesperadamente corrupto e enganoso. Então, muitas vezes aquilo que nós estamos sentindo, cheio de opiniões, cheios de vontade, ainda mais nos dias de hoje, né, a gente percebe que muitas vezes o nosso coração é rebelde. Né? E aí, Kéteri? O que você acha disso?
Eu acho que a gente precisa começar do início. O que que é... Não, começar do começo, né? Do início. O que que é a obediência? A obediência, ela é você obedecer a algo que não é. É você... É obedecer, eu não errei.
É o ato de você fazer as vontades,
seguir
as ordens de
alguém,
autoridade.
Você quer falar?
Pode falar.
Alana, nossa, eu amei isso. Complementar, que a Alana falou que é você obedecer às ordens de alguém, de alguma autoridade, de você fazer o que a pessoa te pediu. Né? Se você no trabalho, o seu chefe ele te dá uma ordem, ó, eu quero que você imprima tantas folhas. Você vai fazer o que? Você vai imprimir as folhas. Sem reclamar. Você vai fazer com sorriso no rosto. E isso é uma obediência. Eu vou dar um exemplo que hoje me aconteceu. Eu nem sabia que era o tema foi postado depois. Logo quando eu acordei, meu pai ele falou assim, eu quero falar com você. Muito sério. Gente, eu falei, eu acabei de acordar, o que eu fiz? Era 10 horas, eu falei, não, o que eu fiz? Eu tava dormindo. Aí meu pai, preciso falar com você. Nossa. E ele nunca chega assim pra mim, é muito raro. Aí o que foi? Aí ele disse que você vai ao mercado. Eu falei, sim. E nessa...
Sim, senhor, cumprirei esta
missão. Com certeza, eu tô indo já.
Pra quem já assistiu os programas anteriores, a Kéteri tem horror. Aí na padaria e mercado de manhã.
Exatamente, ele pediu uma coisa que eu não gosto muito de fazer, não. Por conta que, né, ele tava um pouco... ele tava um pouco cansado e ele falou, preciso que você vá ao mercado e compre, né, tal coisa. E aí, logo de manhã, eu não consigo muito raciocinar, né? Eu falei, tá bom. Ele, vou fazer uma lista e ele tudo comigo. Gente, literalmente, tava me dando uma direção muito detalhada. Meu pai não é assim. E ele, você vai comprar isso? Me pediu pra comprar carne. Eu não sei comprar essas coisas. Você vai escolher a menos gordurosa. Eu, como sei, como eu vou saber disso? Era só no mercado. Você vai comprar a menos gorda. Ai, Jesus, me ajuda. Eu, Senhor, me ajuda. Ele me dando, literalmente. Ele anotou comigo, me deu a lista, estudo de manhã e falou. E ele falou, você tem compromisso, né? Você tem falando sobre a palavra? Tenho. Então você vai fazer isso antes da uma hora. Detalhista. Antes da uma hora pra você não se atrasar. O que eu fiz? Saí no mercado meio-dia. Não me atrasei. Mas ele passou uma direção, dando exemplo com vocês. Ele deu uma direção com coisa que eu devia fazer e outra. Ele falou assim, você vai em dois mercados. Ele falou, você vai descer no Santa Fé e depois você vai voltar no dia. Eu, por que não comprar só em um? Não façam isso. Aí eu falei, por que não comprar só em um? Ele, não, porque tal preço é diferente do outro mercado. Eu, tá bom. Aí eu fiz tudo o que ele pediu, eu fui muito obediente hoje, glória a Deus. Mas isso é um exemplo de obediência, porque eu poderia ter falado, tem que ser todo dia, mas é nos detalhes, a gente tinha ensinado muito isso aqui. Mas hoje, e depois que eu descobri o tema, que eu fui olhar depois, eu falei, nossa senhor, é sobre isso. E aí eu fiquei pensando, né?
Já fui testar
logo de manhã. E aí eu fiquei, essa é a obediência, né? Meu pai, ele falou uma coisa pra eu fazer e eu fiz. Eu fiz sem reclamar, eu perguntei algumas coisas pra ele, né, por dúvida, mas em um momento eu fui murmurando, eu fui falando, nossa, por que que ele não foi? Até porque eu entendi a situação que ele estava. Ou por que que ele não pediu a Andressa, que a Andressa também estava desocupada em casa. Mas eu fui, então eu fui sem reclamar. Então essa pra mim é uma forma de você obedecer, obedecer a uma direção que meu pai me deu, né, uma ordem. Ele falou, você vai ao mercado. E não foi uma opção, você vai, você quer ir no mercado, Ketri? Que ela ficou minha resposta, não, não quero. Ela não me falou isso, ela falou, você vai. Então essa é uma forma de obediência.
Normalmente quando se dá uma ordem, não se pergunta se a pessoa quer. Né? Eu acho que uma das áreas para se explicar muito sobre obediência é o exército, né? Exército, aeronáutica, os lugares onde existem patentes a serem obedecidas, né? Então, da mesma forma que você obedece um soldado, existe o cabo, o soldado, né, o sargento, né, e na mesma maneira que você obedece um soldado, esse soldado obedece um sargento, que obedece um coronel, né? Então, existem, e normalmente quem obedece tem alguém que ele vai precisar dar alguma direção e que é necessário que ele obedeça e seja um exemplo também de obediência. E aí a gente vai para Filipenses 2:5, que inclusive eu estava lendo hoje, Filipenses 2, né? Que ele, e no 5 vai falar exatamente do maior exemplo de obediência que a gente tem, que é o próprio Jesus, né? Que não julgou por usurpação, foi obediente até a morte e morte de cruz. Ou seja, o maior nível de obediência que alguém pode chegar é ser obediente até a morte, até o último estágio, até o último nível. E a gente observa a vida de Jesus que ele foi obediente, né? E sendo na forma de Deus, como o texto diz, se esvaziou da forma de Deus, se esvaziou da sua glória e se tornou como homem, como servo, né? Para nos ensinar como que se obedece, como que se cumpre um chamado, como se cumpre uma obediência. E aí você falou, né, obediente nos detalhes. A obediência não é só cumprir aquilo que você foi chamado ou aquilo que você foi dado como direção. Você precisa comprar isso, carne, tá, ovo, tá, tá. Você compra. Não é só ir lá, fui, comprei. Não, você foi, comprou, e comprou no lugar certo, aonde foi te mandado fazer. Né? Você poderia ter comprado num mercado só. E você teria feito. Ah, não, eu trouxe aqui. Não, não é só para comprar, é para fazer exatamente. Não. Tem dois mercados, você vai comprar tal coisa nesse e tal coisa nesse. Né? É isso. Para você, aí eu já passo a pergunta, a Lana, que não falou ainda. O que é não só o que é, as pessoas têm uma certa noção do que é rebelião e do que é rebeldia, mas quais são as consequências de não obedecer? Porque aí a gente sabe o que é obedecer e muitas vezes as pessoas se rebelam e não querem obedecer, né? E quais são as consequências de uma desobediência?
É como a Ketri falou, assim, quando você deixa de seguir uma direção dada por uma autoridade na sua vida, seja Deus, seja seus pais, seja seu chefe, seja seus líderes, tudo vai ter uma consequência. Mano, você deixar de obedecer a Deus, cara, é assim, gente, eu tenho uma série de experiência nisso. Porque eu comecei a aprender a obedecer depois dos 20 anos. Eu sempre fui uma pessoa muito... Não tenho orgulho disso, tá? Mas eu sempre fui uma pessoa muito desobediente. Até mesmo em casa, dentro da igreja, na escola, todo lugar que eu ia, eu era aquela pessoa que levava aquele mover de trazer confusão mesmo. Porque quando você não está alinhado com aquilo que é o propósito, aquilo que é a direção, aquilo que é para você fazer, obviamente as coisas não vão dar certo. Na sua cabeça você fala, ah, Mas no meu ver, no meu querer, do meu jeito, se Deus determinou as autoridades, porque foi Deus que determinou todas as autoridades na nossa vida, Ele sabe o que faz. Se tem alguém que nos conhece, é o nosso Criador. Todas as direções das nossas vidas são para o nosso bem. Seja da coisa mais simples, a mais banal possível. Tudo que é direção Sim. vem do Senhor. Então, quando você deixa de desobedecer, você meio que dá uma brecha ali. Aí vem uma confusão que não tinha necessidade nenhuma de ter. Vem uma divisão entre você e uma pessoa próxima a você, que também não tinha necessidade nenhuma de ter. Vem até mesmo uma confusão maior dentro do grupo, dentro da sua casa. Quando você deixa de fazer o papel que é para você fazer, exercer aquilo que é para você fazer, você deixa uma brecha. E essa brecha é um espaço pro Satanás, eu não queria falar Satanás, mas Satanás é, trabalhar na sua vida, Sim. na sua casa, em toda qualquer área da sua vida que você der espaço.
É muito importante deixar claro que o diabo ele existe de fato e as atitudes de cada ser humano são uma, a gente pode dar, as pessoas podem ou não dar material pro diabo agir, isso é fato. Então, até eu queria ver com o Fauna, inclusive, a respeito do eu passo, né, a respeito do das, porque assim, as pessoas acham, e até as pessoas que nem têm religião, não têm crença, não têm fé nenhuma, elas desobedecem, principalmente nos dias de hoje. Tem muitos jovens, né, que querem se emancipar, tipo, com 14, 15 anos, 17, 16, eles já, vão pro carnaval, vão pra festa, vão pra balada, vão pra não sei o quê, e querem viver a sua vida da maneira que eles querem, e acham que isso não vai ter consequência. Então, usam da libertinagem, meu corpo, minhas regras, eles ultrapassam limites, e, tipo, como ainda não veio, um exemplo, como ainda, tipo, eu fiz, não aconteceu nada comigo. Então, como as consequências, elas ainda não bateram na porta das pessoas, então elas acham que, tipo, não tem nada demais, tá tudo bem, né? Então, eu queria que o Fano falasse um pouco sobre isso.
É porque, assim, não é que não aconteceu nada. Não aconteceu nada de grave. Porque já aconteceu algo no mundo espiritual e há coisas boas que era para aquela pessoa ter desfrutado que foram barradas exatamente no mundo espiritual. Então Deus ele planeja a todos nós coisas boas, entendeu? Planeja vitórias, só que para tudo isso nós precisamos estar alinhado com Deus. Só que o que acontece, e eu vejo muito nesses dias de hoje, é que as pessoas, elas são obstinadas, entendeu? Elas têm uma euforia, um desejo cego de cumprir as suas vontades, né? E isso faz com que ela seja rebelde. Porque a rebeldia é nada mais, nada menos que deixar de fazer algo que foi uma ordem determinada para a minha vida, e eu não faço aquilo porque eu quero fazer aquilo que eu quero fazer. Entendeu? Então, quando nós deixamos com que esse sentimento, esse desejo de fazer a nossa vontade tome conta dos nossos corações, a gente vai tendo consequências que são consequências a curto, a médio e a longo prazo, entendeu? A curto prazo eu estou fazendo aquilo que eu gosto, aquilo que eu quero fazer, estou semeando para que lá na frente eu vá colher. Então a semente da rebeldia é a rebelião. Então você, em algum momento, o teu coração ele vai se inflamar tanto de rebeldia que você vai se rebelar contra os teus pais, que é o que a gente vê hoje, filhos se rebelando contra os pais, entendeu? Aquele sentimento ele vai se impregnando tanto no coração das pessoas, que ela, em local nenhum, ela consegue ser submissa. Entendeu? Em local nenhum, ela não consegue ser uma pessoa submissa no trabalho, então ela vai trabalhar, o que que ela faz? Ela fala mal do chefe, faz fofoca.
Eu vi algo interessante nisso que você está falando, que tem a famosa frase, né, até dita por feministas, por pessoas, homens, pessoas que gostam de libertinagem, né? A famosa frase, meu corpo, minhas regras, né? Sim. E eu tava ouvindo algo interessante de uma mulher, inclusive, que uma mulher que tem princípios, tal. Ela falou assim: quando a pessoa fala meu corpo, minhas regras, é que na verdade ela não tem regra nenhuma.
Não.
Ela quer viver meu corpo, minhas regras. E, na verdade, essas regras não existem, né? Ela quer viver, na verdade, sem regra nenhuma, né? E nesse contexto que a gente estava falando, o exemplo de Sansão cabe exatamente nisso, né? Ele foi quebrando, ele meio que, ele tinha um princípio, ele tinha um voto, ele tinha algo sobre a vida dele, e ele foi quebrando um princípio atrás do outro, e tipo, aparentemente nada aconteceu com ele, né?
Sim.
Ele tocou no bicho morto, ele casou com um filisteu, ele fez um monte de coisa, e nada aconteceu com ele, até que chegou o dia D, né?
Sim. Que ali é... E todos nós, todo ser humano que pratica, né, que tem o sentimento, a rebeldia... Porque a rebeldia, muitas vezes, ela não é só aquele escrachado, né? Não vou fazer... Que a maioria dos rebeldes, ele não fala na cara que não vai fazer, ele simplesmente não faz. Entendeu? Ó, filho, eu vou sair, você lava essa louça aí. Quando a mãe chega, a louça tá lá. Ele não falou que não ia fazer, não, simplesmente não fez. E isso já é uma rebeldia, entendeu? Só que aí a pessoa, ela vai, na mente dela, ela vai se tornando tão autossuficiente, tão egocêntrica, tão amante dos seus prazeres, das suas vontades, orgulhosa, que aí ela vai chegar ao tempo de ter grandes atitudes de rebeldia. Então ela vai trabalhar num lugar, ela se levanta contra o chefe, puxa o tapete de um, puxa o tapete de outro. Isso é rebeldia também, entendeu? Estraga o ambiente, se torna uma pessoa pesada, uma pessoa que o ambiente sem ela é maravilhoso, quando ela chega...
É complicado.
Então, isso vai acontecendo no dia a dia e as pessoas não percebem. Como o pastor falou, Sansão, com Sansão foi muito isso. Porque quando Sansão vai apresentar a primeira mulher para os seus pais, o pai dele fala, meu, olha o tanto de mulher que tem aqui em Israel, mulheres lindas, não sei o quê. E ele foi lá, não, mas as de lá são mais bonitas, são mais vistosas, não sei o quê. Né? E o mais engraçado é que quando você vai ver a história de Sansão, o pai de Sansão, meu, ele fica, quando ele descobre que ele vai ter um filho, Nazireu de Deus, e que a esposa dele, que tinha que tomar vários cuidados, ele quis saber quais são esses cuidados para cuidar e para fazer exatamente como Deus queria que fosse feito no caso de Sansão. E Sansão, em nenhum momento algum na Bíblia a gente vê ele perguntando para Deus o que que ele quer que Deus quer que ele faça. E acho que já mostra muito o caráter do rebelde, né? Que ele vai fazer tudo, tem que fazer, que quer fazer, e no momento algum se preocupa com aqueles que estão acima dele, se é aquilo que precisa ser feito ou não.
Isso. Falando desse meu corpo, minhas regras, essas coisas... A gente foi criado já para obedecer. No Éden, no próprio Éden, o próprio Senhor não nos criou sem limite, para vivermos sem limite. Né? Porque Deus criou Adão, Deus criou Eva, o homem, mulher, e ele já foi e falou, nome nos bichos, ali estava à disposição dele para ele cuidar, né? Então era para ele cuidar. E um mandamento de um limite, porque ele recebeu ordens e direções para que ele cuidasse, né? E recebeu também uma ordem para ele obedecer com relação a um limite, ó. Aqui é o seu limite, você pode comer de tudo, meu Deus. Existem mais de 200 mil espécies de... 200 mil espécies de frutos e legumes e tudo mais, né? Aí ele fala assim, não pode comer. Uma, só uma, não pode comer. Estabelecendo o limite, porque se Deus não falasse e não estabelecesse o limite, não teria como o homem provar a sua obediência. Ó, você não pode comer da árvore que está no meio do jardim. Você não pode comer da árvore do fruto proibido. Mas onde ele está? Ah, não está aqui não. Tá. Não está nem aqui na terra. Ah, tá bom, assim ficou fácil. Né? E nós não fomos criados para viver sem obediência, sem limite. Na sociedade, nas leis de trânsito, nas leis civis, existem obediência. Né? Você entra num condomínio, né? tem leis, tem regras do próprio condomínio. Né? Você... Até numa casa onde existem vilas, né? Poxa, existe uma regra de convivência. Você não pode fazer barulho depois das 10, incomodando os outros, né? Então, nós não fomos criados para viver à la vontade, da maneira que eu quero, né? Nós somos criados para viver em obediência, para viver obedecendo, porque a obediência, ela nos faz... saber que existe um limite e que esse limite não pode ser ultrapassado. Se existe um limite, provavelmente, se eu ultrapassar esse limite, eu vou estar infringindo no limite e no direito de outra pessoa.
Viver na obediência também é viver debaixo daquilo que é um cuidado. Como passou aqui, eu posso fazer tudo que eu quero? Não, não pode. É muito engraçado porque essa semana mesmo eu ouvi isso. As pessoas falam, eu não quero fazer parte da igreja porque existe muita regra. Não são regras, são o cuidado de Deus sobre a sua vida. Por exemplo, ah, eu não posso beber, que a Bíblia fala que eu tenho que estar sóbrio o tempo inteiro. Tá, mas o que a bebida te traz de bom? O que te beneficia? E nada, cara, Deus está te cuidando. Porque se você for pegar a bebida e colocar aquilo que ela traz de ruim na sua casa, ela vai destruir sua casa, sua família, seu emprego, vai te destruir. Então, assim, viver Sim. em obediência é viver debaixo de um cuidado, de um cuidado. Poxa, estou obedecendo meus pais, estou debaixo de um cuidado dele. Estou obedecendo a Deus, estou debaixo de um cuidado do pai. E assim por diante, tem uma direção a seguir. Mas por que eu tenho que seguir essa direção? Foi te dado uma direção, você vai seguir em nome de Jesus.
Sim.
A pessoa precisa seguir porque aquilo vai preservar a vida dela, né?
A pessoa quer entender, mas por que fazer isso?
Então, uma terra sem obediência, ela é dada ao fracasso. Uma nação sem obediência, é uma nação que vai à ruína. Então, em lugar nenhum nós vamos poder fazendo o que a gente quer o tempo inteiro, entendeu? E é muito engraçado porque a pastora, ela estava falando foi ontem que ela estava falando, aí ela falando, né, que quem faz aquilo que quer é criança, que adulto faz aquilo que precisa fazer. Então o grande problema é que nesse mundo que nós estamos vivendo hoje, tem um monte de criança de barba, criança grande, que não entendeu, entendeu? Criança crescida, que só tem, a gente falava, né, antigamente, olha lá, ó, só tem tamanho, né? Tem um monte de criança aí que só tem tamanho, entendeu? Por quê? Porque cresceu de estatura, mas não cresceu o intelecto. Não entendeu o conceito de obediência e aquilo que a obediência faz na vida dela.
Protege a gente.
Exatamente. Porque Jesus fala, né? A minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Ou seja, maior que tudo. Porque o que mantém a gente vivo é o que a gente come e o que a gente bebe. Porque se você não beber água, você morre. Se você não comer... você morre. Então, assim, aquilo que Jesus falando para nós, aquilo que me mantém vivo é fazer a vontade do meu Pai. Entendeu? Então as pessoas que elas... Ah, eu não... Igual eu ouvi esse... Um cara perguntando na rua, né? Ah, qual religião você não teria? E as pessoas... Ah, eu não seria crente porque crente tem muitas regras. Mas são as regras que nos mantém vivo, que nos mantém feliz. Porque...
Nos leva pro céu, né?
E também nos leva pro céu. Então, assim, vamos lá. Vamos levar as pessoas... Ah, porque não pode ter relação sexual com todo mundo. Antes do casamento. Mas isso é o que nos preserva. Entendeu? Porque eu não conheço uma pessoa promíscua que seja feliz.
Não mesmo.
Entendeu? Uma pessoa... Exatamente.
O maior índice de depressão... Isso é comprovado... cientificamente e até em pesquisas. O maior índice de depressão está entre as pessoas que têm muitos parceiros sexuais, dentre as pessoas que têm um alto envolvimento com pornografia, né? O maior índice de depressão está no meio dessas pessoas, né? Porque até uma neurocientista falou que, e uma psicóloga, uma conversa delas juntas, elas estavam falando que uma pessoa, quando ela mantém relação sexual com essas pessoas que vivem com uma vida promíscua, elas demora, o corpo demora até 60, que é uma ligação de alma. A própria palavra diz em Coríntios, né, que o cara que se une com a prostituta se torna um com ela, né? Então, essa unidade é uma ligação de alma. É uma ligação onde... as ações malignas, as ações espirituais, há uma troca, né? E ela fala assim que demora até 60 dias para o corpo se desligar. Agora, você imagina uma pessoa que, por exemplo, foi para o carnaval e em 3 dias foi uma pessoa por dia.
Sim, pessoa que tem de 3 a 4 parceiros sexual por semana.
Sangue de Jesus, tem poder.
Você tá entendendo? E por que que eu falo isso? Porque eu já vi pessoas que é assim. Entendeu? Que o cara, a mina não tem um celular, ele tem uma marmita, né? Um cardápio ali que ele... Então, isso faz com que ela sempre precise de mais daquilo para se sentir completa. E aquele vazio que fica dentro dela nunca acaba. E ela fica sempre buscando mais, buscando mais, buscando mais, porque tem um vazio dentro de si. Então a rebeldia, ela traz o distanciamento entre o homem e Deus. E esse distanciamento, ele faz com que a pessoa, ela tenha um vazio dentro dela que ela não sabe com o que preencher. Então ela busca nas coisas terrenas, ela busca na aprovação de pessoas, ela busca na relação sexual, ela busca no álcool, nas drogas, ela busca preencher um vazio que dentro dela nunca vai sair enquanto ela não reconhecer que ela precisa de Jesus. Entendeu? E se submeter à vontade de Deus. Porque assim, quando você entra num lugar, você precisa respeitar as regras deste lugar. Então quando você entra na presença de Deus, você precisa respeitar as regras da presença de Deus. E as regras da presença de Deus não são regras que beneficiam a Deus. São regras que nos beneficiam. Entendeu? Então quando a gente vai, você tá aqui no Brasil, as regras do Brasil, elas são para proteger todos os cidadãos que estão aqui nessa nação. Então por que que você não atravessa um farol vermelho? Porque você coloca a vida de alguém em risco. E quando você atravessa no farol vermelho, tem um acidente, a responsabilidade, você é responsabilizado por ter passado aquilo, por ter descumprido uma regra.
A desobediência de uma pessoa, ela pode levar a prejuízo de uma ou mais pessoas. Exatamente. O próprio exemplo disso, de Jonas, por exemplo, citando mais um exemplo bíblico, é que Deus deu uma direção para ele. Qual foi a direção que Deus deu para ele, Keta?
Desculpa.
Qual a direção que Deus deu para Jonas?
Para ele ir pregar em Nínive.
Em Nínive, exatamente.
É
para ele pregar em Nínive.
Outro.
para ele pregar em Nínive, tá certo. É, e ele, por ele ter seguido o caminho inverso, porque se você olhar no mapa geográfico, o caminho de Tarsis era exatamente o contrário, o caminho inverso para ir para Nínive. E aí, por conta disso, Deus manda uma tempestade e tinha mais pessoas do barco. E as outras pessoas iam sofrer o prejuízo, o dono do barco ia sofrer o prejuízo, porque se a tempestade continuasse, o barco ia ser destruído, as pessoas iam se afogar, iam ser mortas por causa de Jonas.
E assim como
hoje,
o barco
não está. E também eu lembrei de uma questão que a Tela estava comentando sobre questionamentos, né? Quando a gente recebe uma direção qualquer. Eu sei porque eu já fiz bastante isso, você questionar por que a pessoa tá me mandando fazer isso, me mandando. Essa forma acho que é errada de ver, né? Não é pra gente ver dessa forma. Se o Fal é o meu líder, né? Se ele me pede, Ketri, como ele já faz um café. E eu falar, por que ele tá me mandando fazer isso? Aí sim. Continuaram pedindo. Então, aí ele me pede... Qual foi? Porque se eu pensar assim, ele tá me mandando, eu vou criar um sentimento contrário a ele. Eu vou falar, meu, eu já vou acabar o quê? Olhando o que ele me pediu de uma forma contrária. Não é tipo em obediência, já vai estar ao contrário. Porque como ele falou, nem sempre a rebeldia ela tá exposta. Vai criar uma rebeldia no meu interior.
Sim.
Né? Nessa questão do ele pediu. Geralmente sempre levo assim, mas antes eu lembro que eu sempre fazia muito isso, do mandar. Até meus pais, minha mãe mandou eu pegar água. É porque mãe, pra mim, já é automático mandar, né? Geralmente mãe, a gente vê como mandar mesmo. Então, quando você questiona muito aquilo que Deus pediu pra você, te atrapalha de obedecer, te atrapalha muito. Te atrapalha de entrar no processo que ele quer que você passe. E você acaba passando por coisas que não precisava, se você tivesse escutado e indo em direção a ele.
Até porque a gente quer muita explicação também, né?
Verdade.
Ai, mas por quê? Deus, nunca, em muitos casos, ele não vai explicar nada, nem vai fazer questão de nos explicar, porque ele é Deus soberano e ele não deve satisfação alguma para nós. Nem o nosso pai, nossa mãe, quando a gente estava debaixo da tutela deles, no meu caso, né? Tem muitas coisas que... A mãe e o pai devem satisfação para o filho?
Não.
Deve coisa nenhuma.
Mas eu sempre pergunto. Se a minha mãe sai, eu falo, onde você está? Sempre pergunto. E aí se ela
mas
sai...
Mas por que eu tenho que fazer isso? Porque sim.
O questionamento, na verdade, um coração que questiona é um coração rebelde. Entendeu? Então, a pessoa que ela já tem a rebeldia no seu interior, ela vai questionar tudo porque ela não está afim de fazer nada. Entendeu? Então, tipo assim, quando você... eu, por exemplo, eu não tinha a opção de minha mãe mandasse falar, por quê? Eu lembro que um dia minha mãe mandou eu buscar pão, ficou eu e meu irmão brigando pra quem ia buscar o pão. Ela só chegou lá, pegou o dinheiro e falou, pronto, ninguém vai mais comer pão. Entendeu? Já era, a partir do dia, vai buscar pão rapidinho, nós... Posso botar o chinelo? Entendeu? Por quê? Porque a gente entendeu que quem perde em questionar somos nós. Entendeu? Então, muito dos nossos questionamentos é porque a gente não tem fé suficiente no nosso interior. Entendeu? Por que a minha mãe mandaria eu buscar pão? Ela já foi trabalhar, já ganhou o dinheiro do pão, ainda tem que ir buscar o pão?
É na boca também, né?
Entendeu? Então, por quê? Meu, porque ela vai fazer outras coisas. Entendeu? E quando a gente para pra analisar mesmo, quantas vezes sua mãe pediu pra você buscar uma coisa e ficou deitadona no sofá e você foi buscar? Ah, Ketri, vai buscar o pão. Aí quando você volta, o café já tá pronto, o leite já tá aquecido, entendeu? Só tá te esperando ali com tudo pronto pra cortar o pão e todo mundo comer.
Sim, existem coisas que a gente não percebe, porque, por exemplo, às vezes, e é aí onde muitas pessoas não entendem, quando a gente dá uma direção, e aí tô falando como pastor e como pai também, quando é dado uma direção, Você imagine, você ter que fazer tudo. Imagine se eu e a pastora tivéssemos que fazer absolutamente tudo na igreja. Vou colocar mais um, vou colocar o presbítero que está ali. Imagine, nós três, os três, tivéssemos que fazer tudo na igreja. Enquanto o presbítero está abrindo o culto, a Gisele deixa ali já o negócio da oferta, aí nisso que ela começa, eu estou ali tocando, enquanto eu estou tocando e a Gisele está cantando, e o presbítero está arrumando ali a parte do som, vendo se está legal, aí já deixa, fica ali na porta para receber as pessoas, aí assim que o culto começou, aí o presbítero vai lá para trás, vê com as crianças está tudo certo, aí eu vou ministrar, a Gisele vai lá para trás, fica com as crianças, o presbítero vem para cá para auxiliar, aí aquela coisa, já imaginou? Né? Aí na hora do chamamento, aí eu estou aqui orando para as pessoas, o presbítero está ungindo, aí a Gisele olha, vem para cá para ver se não precisa de ajuda, e as crianças estão lá sozinhas. Já imaginou? Normalmente, quando se dá uma direção, é porque a gente não consegue fazer tudo sozinho. Então, a gente é dado uma direção para que, enquanto a pessoa está fazendo uma coisa, eu estou fazendo outra, né? E coisas que muitas vezes, até os próprios apóstolos, por que eles, em Atos capítulo 7, eles levantam os diáconos, eles falam assim, não convém que a gente faça o ministério do serviço e a gente deixe de ministrar a palavra, deixe de orar pelas pessoas, deixe de visitar, né? Então, vamos levantar pessoas para que possam atender a viúva, o pobre, o necessitado, e a gente cumpra outras coisas, tá entendendo? Então, nesse caso que você falou, né? Menino, vai buscar o pão. Ah, não, você, vai você, vai você, vai você, vai você, vai você, vai você. Né? Ah, o outro foi buscar o pão, quando ele chega, já tem outras coisas feitas que ele nem se deu conta, que já, né? Que poderiam ser feitas. Aí, até fazer uma pergunta para a Keta. Mas é toda obediência, é toda direção que a gente deve acatar, é toda pessoa, melhor dizendo, é toda pessoa que a gente pode obedecer, é toda pessoa que a gente deve obedecer, é toda direção, por mais maluca que seja, a gente deve obedecer. Ketri, vai lá e se joga na frente do carro agora.
Não.
É uma direção, Ketri.
Essa direção não vem de Deus, não.
Tá vendo?
Ah, ué. Eu acredito que você precisa avaliar. Por exemplo, você me dá uma direção, você é um pastor. Só que aí não é porque você é um pastor que eu vou ver. Essa direção tá com base na palavra?
Exatamente.
Essa direção, ela realmente faz sentido? Faz sentido assim, Deus tem essa direção? Porque às vezes o pastor ele pode me dar e falar, Senhor, eu tenho que obedecer essa direção? Já aconteceu isso, né, de você falar da pastora. E a gente tem que avaliar. Como eu sei que o pastor, ele é uma pessoa na qual teme a Deus, na qual ele obedece, ele cumpre a palavra, você vai avaliar, tudo bem,
existe
é uma pessoa...
Existe um histórico, né,
isso,
também. Então, tipo, a pessoa deu uma direção pra mim, eu fui lá e fiz, e eu sofri prejuízos na minha vida. Aí é onde você fala, opa, peraí. Então, por exemplo, vou falar no contexto até de pastor, depois a gente tem uma outra pergunta que eu quero falar sobre rebeldia. E uma outra coisa pro Fauno também. Mas, por exemplo, existe um histórico. Então, se existe um histórico, a pessoa usa, ela não pode usar, porque tem pessoas, e não só o pastor, tem outras pessoas que usam da sua autoridade, do seu poder, e aí até chefes de trabalho, né? Pessoas que têm um cargo de autoridade, né? Usam do cargo que tem, da posição que tem, para abusar da sua condição. Então... né? Então, por exemplo, não, Keta, você tem que casar com fulano de tal, porque eu sou autoridade, eu estou mandando você fazer isso. Não, você tem que ofertar o seu carro, você tem carro, Keta, então você vai ofertar porque Deus está me mandando, ó, Porque existe um outro lado, existe a obediência, existe o outro lado, que é o lado de quem dá a ordem, quem está te dando a direção. Então, a obediência não é uma obediência cega, porque o que, é que acontece? É, a gente obedece a Deus, né? A não ser que a gente cumpra as direções, né? Se eu vou sofrer prejuízos, coisas que vão custar a minha vida, poxa vida, né? Vai custar a minha vida, eu vou sofrer prejuízo, eu vou ficar enfermo, eu vou correr risco de vida, eu vou perder recurso. Opa, peraí, não é assim, né? Então, é uma coisa que deve ser balizada, né? No caso que você estava falando, né? Você pondera, vê se aquela direção vem de Deus, se é, tem um histórico, né? Pô, o pastor nunca me mandou fazer nada que...
Exato, isso é importante que você falou do histórico. E aí também uma coisa que é importante, eu acho que o tempo, né? Uma pessoa mais madura do que eu, entendeu? A direção tá vindo de alguém que tem mais experiências com Deus, que já foi também provado, que já passou por outras lutas, às vezes até as mesmas coisas que eu tô passando, a pessoa já passou, entendeu? Pode ser não só para pastor, mas uma pessoa que acompanha jovens, né? Um líder seu, que você sabe que, né, ele tá ali alinhado.
Qual o fruto, Fábio, assim, de forma muito... Qual seria o fruto da obediência?
O fruto da obediência é que você vai ter uma vida longa. Entendeu? Porque quando Deus fala, né, para os jovens, honrar o seu pai e sua mãe para que se prolongue seus dias na terra. Só quando você é uma pessoa que cresceu nesse princípio, para você a obediência é tranquilo. Se submeter a uma autoridade é tranquilo, entendeu? Por quê? Porque para você já é algo de berço, você aprendeu ali, você praticou desde criança. Então o fruto é que, primeiro que você vai colher coisas boas aqui na terra, né? Você vai colher coisas boas aqui na terra porque você é uma pessoa que obedece, uma pessoa justa, uma pessoa que planta, exatamente.
Por que eu tô perguntando isso? Porque às vezes tem pessoas que, muitas pessoas pensam dessa maneira, elas pensam que obedecer, ai, tá me mandando, tem que obedecer, e o que, que eu ganho com isso, né? Então as pessoas acham que eu vou obedecer e vou ficar, tipo, ai, vou ficar aqui igual um pau mandado, as pessoas vão ficar mandando em mim, e tipo, a pessoa não entende que existe um fruto, existe. Uma colheita de obediência, né?
Existe, e essa colheita de obediência, ela é maravilhosa, porque assim, quando você, muitas coisas vão se descomplicando na sua vida quando você obedece, entendeu? E a gente tem o próprio exemplo de Jesus mesmo, né? Ah, Jesus foi para o sacrifício e tudo mais, mas ele teve a recompensa dele, né? Mesmo ele sendo o próprio Deus encarnado, mas ele é o nome que está acima de todo nome. Ó, com a autoridade que Jesus recebeu pela sua obediência, né? Então é assim, tanto que quando a gente fala em nome de Jesus, os demônios têm que se submeter. Entendeu? Quando a gente ora em nome de Jesus, o sobrenatural acontece. Então, há um poder grandioso no nome de Jesus pela sua obediência. E assim é nas nossas vidas. Porque você vai ser honrado pela sua obediência. Você vai ser honrado pela sua submissão. Você pode não estar vendo agora, mas lá na frente, Deus vai fazer com que você seja honrado por obedecer.
Sim. Algo muito importante que vale ressaltar, obedecer é ser submisso, né?
Sim.
E aquilo que eu já até ministrei num culto recentemente, e que tem a ver com a autoridade, né?
Sim.
Às vezes as pessoas querem ter autoridade, querem... ela não tem autoridade porque ela não sabe se submeter, nunca se submeteu, nunca semeou obediência na sua vida. Então, ela é obrigada a impor as suas ordens, ela é obrigada a estabelecer uma ditadura, uma opressão em cima das pessoas, e isso de fato não vai dar certo, porque a gente viu durante toda a história, né, no nazismo, em várias outras regimes ditatórios, que nunca deu certo, isso, né, em toda a história, e as pessoas, elas vão, ao invés de estarem perto dela, vão ter medo dela, e cedo ou tarde isso vai, não vai dar ruim, né? Não vai dar, não vai dar bom, porque vai, as pessoas vão fugir, vai, provavelmente, dentro desse regime, vai virar uma outra rebelião, e assim sucessivamente.
A pessoa se tornou um líder tirano, né? E a tirania, ela, o mais legal é que quando você foi uma pessoa submissa, você se torna um líder, né? Você aprendeu com a sua submissão, então você chega no conceito de autoridade como líder, e você não precisa agir com tirania, mas você, as pessoas se espelham em você, você se torna uma referência. Então, uma pessoa que ela é submissa, ela chega ao topo num lugar de referência. E uma pessoa que é rebelde, ela chega ao topo num lugar de tirano, porque ela nunca obedeceu e ela não tem moral alguma para que as pessoas obedeçam. Então, ela faz isso através da imposição. Não, você vai fazer porque eu estou mandando. Entendeu? E quando você é obediente, você não precisa mandar nada. Você fala, olha, você, por favor, você pode fazer isso aqui? E porque a pessoa sempre viu você fazendo, ela mesmo vai lá e faz.
Sabe por isso.
Você tá falando?
É, não, você não precisa ser topetudo, né? Você, meu, quando a gente olha assim, no, a pessoa de Jesus, né, e você vê Jesus, ele fala, olha, eu vim obedecer. Entendeu? Eu não vim banir a lei, eu vim cumprir, entendeu? E aí ele foi obediente até a morte, morte de cruz, entendeu? E aí ele foi dado todo o poder, entendeu? Assentado à destra de Deus, entendeu? Então assim...
Vale ressaltar uma coisa muito importante, né? Porque as pessoas falam... Ah, não, mas ele é Deus, né? Então, para ele é fácil. Ele se esvaziou e se tornou como homem.
Ele se fez homem.
Homem, 100% homem, né?
Nascido de mulher, né?
Exatamente, ele nasceu como homem. Então, ele obedeceu. E toda autoridade, e que vale ressaltar também, ele cumpriu o seu chamado como obediência até a morte, morte de cruz, e foi lhe dado um nome que está acima de todo nome, foi dado autoridade para Jesus, homem.
Sim.
Né? Então, aí aquela coisa também sobre... Por isso que os filhos de Seva lá falam em Atos também, que eles quiseram expulsar os demônios em nome de Jesus, a quem Paulo prega. E os demônios olharam para ele e falaram assim, não conheço vocês. Por quê? Porque vocês não se submetem, né? Vocês não se submetem à autoridade de Jesus e nem se submetem à autoridade de quem é o homem Paulo, ao apostolado dele. Então como que vocês querem me expulsar, né? Então, aí aproveitando a pergunta para... Perguntei para o Fábio sobre o fruto da obediência, né? E sobre o fruto da rebeldia, né? Porque existe um fruto da rebeldia, né?
Toda sorte de destruição na sua vida. Tudo que é destruição na sua vida. Porque como o Fábio falou, a autoridade é algo que se conquista. Se conquista como? Se submetendo. Não é algo que você força. É algo que você vai conquistando de acordo com aquilo que você trabalha no seu, na sua vida. Então é algo que a pastora sempre fala aqui. Quem planta obediência, colhe autoridade. Isso é uma verdade espiritual. É a lei da semeadura e é para todos. Para todos. Então, ao contrário disso, vem a rebeldia. Vem se rebelar contra aquilo que é as direções para a sua vida, vindo das suas autoridades. O que é que você está plantando, que você vai colher? Um dia você vai ter alguém que vai se rebelar contra você. Você pode não ter autoridade na sua casa com seus filhos, da mesma forma que você não quis obedecer seus pais. Vai dificultar o seu relacionamento com Deus, e não é porque Deus vira as costas para você, não, ele não faz isso, mas porque você não aprendeu a se relacionar com ele. Porque viver com Cristo é viver em obediência. É você fazer a vontade dele, fazer a vontade dele, deixar de fazer a sua e fazer a vontade dele. Então a colheita é amarga, e bem amarga.
Sim. A gente vê vários textos na Bíblia mesmo de pessoas que se rebelam. O próprio Sansão, né? A gente falou aqui que ele foi rebelde aos princípios, ao voto que foi estabelecido para ele muito antes dele nascer. E a colheita, uma das colheitas, a colheita que é um dos frutos da rebeldia, da desobediência, foi a vergonha. Ele foi exposto à vergonha diante dos inimigos, os olhos dele foram furados e ele foi exposto ali como um bobo da corte ali para a vergonha dele. Então, a rebeldia, ela, a desobediência, ela nos tira do lugar seguro, nos tira do ambiente, que no caso do próprio Adão e Eva, eles, porque eles desobedeceram a ordem do Senhor direta, né? Eles foram tirados do lugar de segurança, do lugar que Deus havia preparado para eles. Aquele lugar foi preparado para eles. Deus criou um ambiente para eles, meu, maravilhoso, né? E infelizmente eles foram, a palavra não foi tipo convidado a se retirar, não, eles foram expulsos. Não, vocês podem ir por obséquio, sair daqui do paraíso. Não, vocês não prestam mais para estar aqui, vocês não podem mais ficar aqui. Foram expulsos do paraíso. Tipo, triste, né? Por causa da desobediência. Aí a gente vê vários exemplos na Bíblia de pessoas que desobedeceram. Saul, né? Deus, o reino dele foi cortado dele, como a própria palavra diz, né? O próprio exemplo master de desobediência e rebeldia, que é o próprio Satanás, foi expulso, né?
Levou uma galera ainda.
Exatamente. Porque saíram fora do seu propósito. Quando a gente obedece, a gente permanece dentro do propósito de Deus. Quando a gente desobedece, a gente sai fora do propósito, né? O que é um demônio? Eu falei ontem, o demônio é um anjo fora do seu propósito, né? Que provavelmente não deve ser bonito, né? Perde completamente a característica. As pessoas, já, não sei se você já percebeu, viu pessoas que normalmente não tem uma grande dificuldade de desobedecer ou rebeldia e tal. O que que acontece com essas pessoas? Elas vão ter um grave problema em conviver com a sociedade, conviver no trabalho, em obedecer ordens, em, é aquela pessoa que normalmente levanta o motim ali, né? E aí é tão interessante porque essas pessoas que agem de forma rebelde, elas levantam o motim e tal. Aí na hora que a bomba estoura, não sabia de nada. Eu não, foi fulano que, meu, não, chefe, tô contigo.
E às vezes a pessoa perde grandes oportunidades na vida dela porque ela, por causa do coração rebelde dela, né?
Ah, essa oportunidade de a pessoa obedecer, Abraão ganhou a maior de todas as oportunidades. Teve um filho com 100 anos. E foi uma referência para todas as outras gerações. Foi o pai da fé, né? Foi o pai de muitas nações. Foi o homem que foi tido como uma referência, né? Aonde dele o Senhor deu testemunho, né? Como é dito em próprios, nos próprios Gálatas, que ele foi referência, né? E que Deus fez uma promessa para ele que se cumpriu em Cristo e que chegou até nós, né? Porque ele obedeceu a Deus, dá o seu filho, o seu único filho. Ele não questionou, ele foi obedecer. Só que ele continuou ouvindo a voz de Deus, obedeceu e falou: não, agora não precisa matar o menino. Porque na verdade Deus queria apenas contar uma história. Essa história que se concretizaria há quase dois mil anos depois, que era a morte do Cordeiro de Deus, que se sacrificaria no lugar do homem, né? E por aí vai. Homens que obedeceram, Davi, que foi um homem marcado por obediência, Daniel, né? Homens, os próprios apóstolos, e até homens durante a história da igreja, né, que ouviram uma voz de Deus e seguiram e obedeceram essa voz, né? E, então são muitos exemplos. Eu queria até que a Ketri falasse sobre um exemplo de alguém que você observa, o que você observou, até não precisa nem ser da igreja, mas alguém que você, dentro da sua família, alguém que obedeceu e que você viu que você tem como exemplo, por exemplo. Pode ser na igreja, pode ser alguém que você leu na Bíblia, ou pessoa, né, que você se relaciona, que você vê, observa a maneira, porque a obediência está sempre ligada à humildade, né? Se a pessoa obedece, ela se submete, ela normalmente é uma pessoa que tem um coração humilde para obedecer, né? O rebelde é exatamente o inverso.
Ah, eu já falei aqui da minha irmã. Eu vou falar dela porque foi a primeira pessoa que eu vi transformação.
Sim.
Que eu vi transformação porque eu acompanhei o processo, né, Andressa? Então, para mim, e como ela mora comigo, então eu vejo lá do início, quando eu não tinha Cristo, mas ela já tinha se convertido e eu vi, né, ela falava referente a... Como era o nome? Ela obedecia, sabe? Ela seguia, ela tentava. Gente, eu vi assim muito claro pra mim, porque eu era bem distante. Então, pra mim, a Andressa, ela é um exemplo até hoje disso, porque foi a primeira pessoa que foi alcançada por Cristo lá em casa, né? Da minha casa, assim, que a minha família é grande. E foi uma pessoa na qual tinha essa sede por Deus. Então, eu via ela buscando sempre, sabe? Então, pra mim, é uma coisa que eu sempre vejo, é um exemplo. Depois vieram os meus pais, mas de começo, quando os meus pais não eram, era só a Andressa. Então, eu não tinha... Como eu não conhecia vocês direito, era só por olhar, eu não via na prática mesmo, em casa, você buscando. Então, ela é a única pessoa que eu posso falar, assim, que hoje eu já vejo pessoas aqui também. Mas ela, eu acompanhei o processo, né? Das dores, dela batalhar mesmo pra estar aqui na igreja, dela passar por cima da vontade dela pra estar aqui, sabe? Assumir as dificuldades que tinha muita, e hoje ela já venceu com algumas, mas hoje eu vejo que... como é que eu falo? Alcançou, né? Ou melhor, evoluiu. Eu vi tanto quando ela estava no início, e hoje como ela... Deus mudou totalmente, transformou.
Fauna, eu queria que você falasse, falasse de um exemplo ruim, inclusive, que você já presenciou de uma pessoa que agiu de forma rebelde, que desobedeceu e que pagou muito caro por isso.
Na Bíblia? Pode ser na Bíblia, fala um na Bíblia e fala um na vida real mesmo, na vida real presente.
Ah, na Bíblia a gente... Ananias e Safira, né?
Sim.
É um exemplo muito claro disso, porque o coração rebelde deles fez com que eles mentissem para o Espírito Santo, né? Sim. Acho que foi o maior vacilo. E eu já vi aqui, não aqui graças a Deus, né? Mas eu já vi na igreja várias pessoas que se submetiam pela metade, sabe? Se submeter pela metade é você fazer quando as pessoas estão vendo e não fazer quando as pessoas não estão vendo. Porque quando você é íntegro, você não precisa da aprovação de ninguém. Você faz tanto quando seus líderes estão vendo, quando eles não estão vendo. Entendeu? Então, o maior exemplo para mim, assim, foi isso. De um coração rebelde, ele mostra serviço. Mas um coração submisso, ele faz sem querer nada em troca. Faz somente para honrar. Entendeu? E o rebelde, ele busca o crédito, busca o mérito. E o submisso, ele só submete automaticamente as pessoas vendo ou não. Porque ele sabe que diante do Senhor, que a melhor pessoa que poderia ver está vendo.
Amém? Pra gente, acho que também falar a respeito da questão de rebeldia, porque apesar de existe uma pregação, uma forma de dizer que quem vive de forma livre, existe uma falsa liberdade que é pregada. Liberdade não é e nem nunca foi fazer o que é. Liberdade não é fazer o que não é fazer o que eu quero. Liberdade é o utilizar da minha vida, fazer estar livre de amarras, de coisas que podem me prender, eu ter a oportunidade de fazer e não fazer porque eu não quero, né? Essa é a verdadeira liberdade. É entender que eu tenho liberdade de fazer o que eu quero, mas eu sei o que me faz mal e eu sei porque o Senhor, o Deus que eu sirvo, me mostra, o Espírito Santo me mostra, né? Me faz entender que o que me faz bem e o que me faz mal, né? Então, se eu vejo algo me faz mal, por que que eu vou fazer? Né? Aí é aquela coisa, né? Existem consequências, né? As pessoas querem viver da maneira que elas querem viver, mas elas não querem assumir consequências. É, as pessoas querem ir para o céu, né? Muitas pessoas querem ir para o céu, mas elas não querem pagar o preço da obediência. Né? E tem pessoas que não querem ir para o inferno, mas não querem deixar de ser rebeldes. É um paradoxo, uma coisa muito esquisita, né? Ah, não quero ir para o céu. Tá bom, então, obedeça. Quer ir para o céu? Então, tem uma palavra para você obedecer. Né? Tem um mandamento, tem uma direção dada por Deus. Não é nem por mim, é por Deus. Né?
A obediência a Deus é uma passagem.
O Fano falou que a obediência é uma passagem que você compra para ir para o céu. Né? A gente não tem, não é por falta de exemplo, Jesus é o maior exemplo que nós temos. Homens e mulheres na Bíblia que pagaram preço, e detalhe, que preferiram obedecer à palavra, obedecer a Deus, negar a sua própria vida, e muitas delas pagaram preço com sua própria morte. Né? A galeria dos heróis da fé, em Hebreus 11, mostra homens e mulheres que Deus operou milagres, né? Pela fé, saltaram muralhas, venceram gigantes, venceram leões, não sei o quê. Mas pela fé, morreram. Tipo, como assim pela fé morrer? Porque pela fé acreditaram que aquela sua morte, a perca da sua vida temporária, daria para elas uma glória muito superior à sua própria vida. Porque a nossa vida é passageira aqui, né? Amém?
Amém.
Alguém, alguma coisa?
Ah. Não, só para ressaltar um versículo que todo mundo conhece. Está lá em 1 Samuel, é um papo que Samuel manda para Saul e que serve para todos nós até hoje. Obedecer é melhor que sacrificar.
É verdade.
Pensa bem se essa sua desobediência vale tanto a pena assim. Qual que é a consequência?
É isso. Só por isso.
Tiago? Tudo certo?
Então é isso, galera. O nosso programa chegou ao fim. Mas não fica triste, porque semana que vem tem mais. Certo? E se você quiser, você pode vir nos conhecer pessoalmente aos domingos, às 16 horas. Hoje, no sábado, às 20 horas. Ia falar às 18. Não, no sábado às 20 horas, segunda, quarta e sexta, 20 horas, você vai vir aqui, você vai nos conhecer pessoalmente, tá bom? Fique com Deus. Tchau, tchau.